Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, um podcast para falar de fotografia. Eu sou o Henry Miléo, sou fotógrafo, editor de fotografia e host disso tudo aqui. E esse era para ser o episódio de número 21 e também o primeiro da quinta temporada do Arquivo Hall, mas algumas coisas aconteceram. Eu me envolvi em um projeto que acabou ocupando todo o meu tempo livre, todo o tempo que eu tinha para dedicar para o podcast, e por isso eu vou ter que adiar esse retorno do Arquivo Hall, o que eu confesso me deixa muito triste, porque eu já tinha planejado algumas mudanças para o podcast, com a compra de um novo equipamento para captação, e também o investimento lá no site, que agora é arquivohallpodcast.com.br, e que teria, entre outras coisas, uma loja de produtos e uma seção para cursos e workshops de fotografia, mas tudo isso vai ter que esperar um pouco mais. De qualquer forma, eu não podia deixar de postar aqui esse episódio, que já estava pronto para ir ao ar, e que é um bate-papo bem bacana com o Joel Silva, fotojornalista que cobriu várias áreas de conflito e também algumas guerras, e que lançou recentemente o documentário Todas as Guerras que Eu Vi, que está disponível lá no YouTube, e que eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio e na transcrição lá no site, ok? Então, sem mais delongas, vamos pro episódio. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai falar sobre fotografia de conflito, fotojornalismo em cobertura de áreas de conflito ou em situações de conflito. E eu trouxe para conversar aqui comigo o Joel Silva, que é um fotógrafo fantástico. Inclusive, eu já queria começar agradecendo ele por ter aceitado o convite para participar aqui. E como de praxe eu sempre jogo o cara na fogueira, eu vou pedir, Joel, se apresenta aí, diz quem você é, dá a tua carteirada.
Oi, pessoal. Obrigado, Henry, pelo convite. É sempre um prazer falar do nosso trabalho. Meu nome é Joel Silva, como o Henry falou, né? Eu tenho 27 anos de profissão, 27 anos trabalhando na Folha de São Paulo, e eu me especializei acidentalmente em coberturas de zonas de conflito. Eu já ganhei 5 prêmios de direitos humanos, sendo um deles pela ONU, né? Em comemoração aos 60 anos de direitos humanos da ONU. E aí eu já cobri conflitos na América Central, na Colômbia, na África, e fui correspondente da Folha no Oriente Médio, morando em Jerusalém. Antes de ser correspondente, eu cobri o conflito na Líbia, a Primavera Árabe, né? E depois, como correspondente, eu cobri o massacre no Cairo, onde 800 pessoas morreram, e em Faixa de Gaza, que ainda é recorrente o conflito lá, né?
Lá não acaba nunca, né? Lá sempre tem, né?
Lá no meu documentário eu falo um pouco sobre essa questão. Lá nunca haverá paz, é difícil saber ou prever quando haverá paz no Oriente Médio, porque é isso, né? Ali é uma seção sensível.
Inclusive você falou do documentário, vamos já falar para o pessoal aqui. Tem um documentário com a história do Joel, eu vou deixar o link para ele, dá para ver no YouTube, né?
Sim.
Vou deixar o link para eles aqui na descrição do episódio, também lá na transcrição desse episódio lá no site do Arquivo Hall, que é arquivohallpodcast.com.br. Vocês vão poder conferir lá. E por favor, depois que vocês assistirem, vocês deixem o joinha lá no YouTube e mandem um comentário dizendo para o Joel o que vocês acharam, entendeu? Participação é importante, porque daí assim o documentário chega a mais pessoas, porque o YouTube acaba indicando ele para mais pessoas, né? Mas vamos lá, Joel. Você disse que você entrou nessa, como é que eu vou dizer, nesse nicho de cobertura de conflito quase acidentalmente. Como é esse acidentalmente? Como que alguém chega de forma acidental a cobrir conflito, a cobrir guerras?
Bom, o meu sonho como fotógrafo era ser fotógrafo de esportes. Queria cobrir Copa do Mundo, Olimpíada, essas coisas. Porém, eu fui trabalhar no Jornal Notícias Populares, que é um jornal que era da Folha de São Paulo, mas que tratava de assuntos bem populares. Era um jornal bem popular, né? Tratava de questões sociais e homicídios, violência urbana, toda essa questão.
Era o Espreme Sai Sangue, né?
Exatamente, é. Mas em contato com essa violência, né? Essa experiência, eu trato como submundo, né? Eu escrevi um livro chamado Uma Fresta de Luz no Porão da Sociedade, que é isso, é o nosso porão social. E aí, em contato com isso, e produzindo cenas de homicídios na periferia de São Paulo, eu comecei a perceber que existia um outro mundo com o qual eu não conhecia. Olha que incrível isso, né? A gente é fotógrafo e tal, mas eu não conhecia esse lado da sociedade, esse lado escuro de violência, drogas e tudo mais. E aí, numa dessas noites, a primeira vez que eu fui cobrir um homicídio na periferia de São Paulo, eu me deparei com uma cena, eu falo isso no documentário, inusitada, né? Um jovem esticado no chão, iluminado por lanternas de policiais ali, com a perícia em volta, e porque a rua estava sem energia, ou não sei o que aconteceu. E eu identifiquei ali uma cena maravilhosa, no sentido fotográfico, né? De primeira página, aquela coisa que a gente sempre... E aí tinha uma senhora do lado, bem em frente ao corpo, sentada na sarjeta, muito magra, triste, né? Lenço na cabeça. E aí eu fui pesquisar para saber quem era aquela mulher antes de fazer a primeira foto, correndo o risco de perder aquela cena. E eu descobri que era a avó do menino, enfim. Aí tem toda uma história que está lá no documentário. E essa senhora, eu acho que é uma daquelas coisas que a gente, como fotógrafo, eu acho que o fotógrafo, ele tem essa questão, né? Ele é um olho do mundo, né? Ele é o olhar do mundo, ele é a janela do mundo, né? Então, e ela me provocou numa questão ética que eu levei ao editor do jornal no dia seguinte, e ele falou assim: Joel, é para isso que você tem que olhar. E aí eu comecei a trocar porque eu fazia muito futebol, né, os campos de futebol, por homicídios na periferia. E aí um homicídio leva ao outro, porque você tem que ir começando a se aprofundar nas questões que você está trabalhando, né? No final do documentário eu falo sobre isso, né? Você tem que ter um propósito como fotógrafo. E aí eu fui vendo, e aí eu fui descobrindo que a violência vem basicamente das drogas, né? E aí as drogas vêm da Colômbia, aí fui para a Colômbia, acampei com a guerrilha das Farc na Colômbia, e aí uma coisa vai puxando a outra. Quando eu vi, eu estava na Primavera Árabe, no Oriente Médio, porque fui para o Sudão, fui para a África, e aí foi a ideia de lançar o documentário justamente para dar uma linha do tempo disso, né, cronologicamente falando, o porquê que um fotógrafo, muitas vezes, se coloca nesse tipo de cobertura, né? Muitas vezes, olha, eu vou falar uma coisa, você é muito corajoso. Uma das coisas que eu mais sou, medroso. Eu sou muito medroso. Mas a profissão, ela puxa, e aí ela puxando você, eu só aceitei, e aí fui fazendo, né? Fui cobrindo, fui correndo, fui me envolvendo com essa questão violência, né? Não só guerra, né? Porque é isso que a gente estava conversando antes. Não é só guerra, é violência urbana, é violência, é a catarse popular, né? Essa coisa... A sociedade em crise, eu acho, né? A nossa sociedade, de modo geral, o mundo em crise, né? Então, isso é o que move o fotógrafo, é isso que traz para o fotógrafo os questionamentos para que ele use a sua câmera para documentar tudo isso.
Isso era uma questão que eu ia te perguntar mais para frente, mas já que abriu essa porteira, vamos entrar nela já. Você vê diferença tendo cobrido, tendo trabalhado numa área... que ela, você sabe que está acontecendo um bolsão de violência muito grande, assim, vamos dizer oficialmente, né? Está tendo uma guerra, um conflito declarado, como no Oriente Médio, ou como a guerrilha das Farc, que é algo que está ali, e você sabe que aquele local tem aquilo, e uma violência numa cidade tipo São Paulo, por exemplo, que geralmente ela fica mais escondida, mas em pontos específicos ou limitada a momentos específicos, espalhados por toda a cidade, assim. Existe uma diferença nos dois tipos de violência, você acha?
Sim, total. Primeiro porque todo conflito tem a sua classificação oficialmente, né? Ó, uma guerra civil é diferente de uma guerra... Um conflito civil, não fala-se guerra, né? Fala-se conflito civil, é quando a população se rebela contra o governo e vai tirar o governo. Há uma guerra entre dois países. E aí o conflito urbano é esse conflito que a gente vive cotidianamente, nos morros do Rio de Janeiro, nas periferias de São Paulo. Tem uma diferença no sentido de cobertura, de visão também. Por exemplo, se você for para a região da Faixa de Gaza hoje, lá é onde estão acontecendo as coisas. Então, assim, a sua cobertura é focada ali. Ó, eu sei onde estão os tanques, onde estão os tiros, eu me posiciono e documento tudo aquilo. Posso morrer, posso tomar um tiro, mas, enfim, eu estou ali no meio da coisa. Na periferia, na guerra urbana, o conflito ele é pontual e assim, ele não tem a hora para acontecer, não tem momento. Então, identificar isso, trabalhar isso e documentar isso só no pós-morte. Você vai lá, tem um cara morto aqui no chão, a polícia liga, você vai lá e documenta esse cara morto no chão. E aí você, em cima disso, faz o seu trabalho. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu dei uma entrevista para uma revista francesa recentemente, que ela repercutiu muito, porque eu falei, eu tenho mais medo do Rio de Janeiro do que cobrir Gaza ou a Síria. Porque lá no Rio de Janeiro, eu vou tentar exemplificar o que é o conflito urbano. Você está lá no Rio de Janeiro, como eu já estive na ocupação do Morro do Alemão, em outras no Complexo da Maré, enfim, eu fui para o Rio algumas vezes para cobrir as ocupações nas comunidades.
Isso era na época da criação das UPPs lá?
Não, bem depois. O Morro do Alemão foi em 2010, se não me engano, né?
Eu estive lá também, cobrindo para o jornal nessa mesma época. Foi 2010? É, 2010 ou 2011, algo assim.
É, 2010. A UPP já veio antes, né? Não lembro.
Eu acho que eles tinham feito uma parte das UPPs, eles estavam fazendo escalonado, em tempo, sem tal. Eu não peguei nenhum morro, assim, dos mais que foi mais punk na cobertura, assim, tal.
O Exército, quando ocupou o Morro do Alemão, eu não lembro qual foi o motivo, enfim, houve um conflito ali. E aí, você está subindo o morro com a polícia, e o traficante, ou o policial, eles não estão preocupados com você. E o traficante, a intenção dele é acertar você, não o policial. Porque se ele acerta o policial, ele vai ter problema, muito grave, porque a polícia vai ir para cima dele com força. Se ele até acerta um civil, a polícia é obrigada a parar o confronto para atender o civil e socorrer o civil. Então, assim, o tiro pode vir de qualquer lado. Se você está numa cobertura da Líbia, você sabe que aqui é o fronte. Aí a estrada está ali, lá na frente está o exército. Então, você mais ou menos consegue, né, se posicionar de um jeito, você não ficando atrás, enfim. Você tem uma logística de posicionamento mais fácil de compreensão do conflito. No Morro do Alemão é muita viela, muita casa em cima da outra, e o traficante pode estar em qualquer buraco daquele apontando um fuzil para você. E aí você pode ser baleado, como já aconteceu várias vezes, né? Um fotógrafo da Reuters foi baleado na ocupação do Morro do Alemão, o Paulo Itek, que é um grande amigo meu. Então, assim, nesse tipo de conflito, ele é muito mais perigoso para quem trabalha no sentido da cobertura como profissional de imprensa e tudo, porque a bala pode vir de qualquer ângulo, de qualquer lugar, você não tem uma projeção de onde está o inimigo ou onde está a pessoa que vai contra-atacar aquela posição de artilharia. E aí a chance de você tomar um tiro é muito maior, né?
Essa era uma outra questão também, que quando você falou do inimigo, né? É que você não consegue identificar de onde vem aquilo. Mas na prévia, por exemplo, quando você foi cobrir as Farc, você passou um tempo com as Farc, né?
Sim.
Por que não escolher acompanhar o exército colombiano? Como que você escolhe o lado que você vai tá cobrindo?
Eu estive com o exército colombiano e estive com as Farc.
Ah, você acompanhou os dois por um período, cada um?
Ah, sim, sim. No documentário lá, tem imagens do exército, dos paramilitares e das Farc. A ideia do jornalismo é chegar o mais próximo de todos os lados.
Ok.
E errar, muitas vezes é impossível. Então, por exemplo, a gente estava na Líbia, eu estava no leste da Líbia, e as coisas estavam acontecendo também no oeste. Então, lá a gente tinha um repórter do outro lado, lá no oeste, cobrindo as fronteiras de lá, e a gente nas fronteiras de cá. E nem sempre as informações chegam. No caso da Colômbia, ou por exemplo, na Síria, se você descer na Síria hoje, você desce no aeroporto de Damasco, tranquilamente. Você pode se apresentar, eu sou jornalista, quero trabalhar aqui. O exército vai falar para você, ok, ótimo. A gente vai te levar para um hotel e você só sai desse hotel escoltado com um policial, com um soldado. Por quê? Porque nós queremos garantir a sua segurança. E aí te limita. Você certo. Só sai escoltado e eles te levam para onde você quer. Na guerrilha, não foi diferente. Só que na guerrilha, a intenção, a negociação, eu negociei com a guerrilha antes para lá, um bom tempo e tudo mais. Tem uma negociação ali e tudo. Porque é um lugar difícil de acesso. É uma região de difícil acesso de autorização, né? Uhum. E essa autorização veio através de uma pessoa que conhece as Farc, que conhece a gente e tudo mais. Enfim, ali a ideia nas Farc era justamente mostrar o cotidiano de um acampamento militar, um acampamento guerrilheiro. Mas na Colômbia, eu não fiquei só nas Farc, né? A gente foi, entrevistamos o lado do Exército, fomos para o Exército. É que não está no documentário isso, porque a ideia era falar das Farc, mas toda vez que você vai para um país em conflito, a ideia, né, que você tente ouvir todos os lados. Mas quando você vai para uma cobertura, infelizmente, você tem que escolher um lado. Na Líbia, por exemplo, a gente foi do lado dos rebeldes, porque se a gente vai para o outro lado, os caras simplesmente limitam você a trabalhar ali, não deixam você ir para o front, enfim. Nos rebeldes, eles queriam que mostrasse tudo aquilo. Então, eles deram liberdade para a gente. É sempre um conceito, Henry, muito legal isso, né? Porque você precisa escolher o lado que vai te dar mais liberdade de trabalho. E aí você pensa assim, bom, os rebeldes estão loucos para mostrar a revolução deles. Então, vamos para o lado dos rebeldes. Eu atravessei a fronteira do Egito com a Líbia, os rebeldes tomaram a fronteira. E aí era fácil, eu entrei sem visto de...
Sim.
Eu entrei na Líbia, eu não tenho visto de trabalho, eu não tenho visto no meu passaporte da Líbia. Por quê? Eu entrei, a fronteira estava tomada, e quando eu fugi, a fronteira estava tomada ainda. Então, entrei clandestinamente, como entra-se na Síria também. Entra, às vezes, muito clandestinamente, não tem visto, não tem nada, né?
Como que era um dia de cobertura lá na Síria, por exemplo, esse conflito na Síria?
Na Síria é muito complicado, porque... o que estava acontecendo muito no norte da Síria, leste do Iraque, ali na fronteira do Iraque com a Síria e Turquia, para as pessoas entenderem como é que é a dinâmica do nosso trabalho. Quando você vai para uma região de conflito, uma das primeiras coisas que você procura é contratar uma pessoa que a gente dá o nome de fixer.
Uhum.
Quem é o fixer? Fixer é um cara fixo, né? É um segurança guia local, que fala o idioma local.
Um nativo, né?
Que fala o inglês. É, um nativo que fala o inglês, mas que também atua como guia e também, talvez, muitas vezes, como segurança. O que acontece na Síria é que o Estado Islâmico ocupou o norte da Síria, aquela região do norte da Síria, fronteira com Turquia e Iraque ali, é uma região dominada pelo Estado Islâmico, assim como com a Líbia, dominada pelo Estado Islâmico ali em Benghazi, onde eu estive. E esses guias, esses fixers, estavam vendendo jornalistas para o Estado Islâmico. Então, assim, entrar na Síria é muito complicado. Hoje eu não sei mais, mas era muito complicado, porque você pode contratar um fixer e assim que você atravessar a fronteira, que você atravessa a fronteira clandestinamente, né, como eu falei, ele pode te levar para uma estrada e lá você é cercado e levado pelo Estado, como aconteceu com vários jornalistas. Alguns morreram e outros, a família teve que vender a casa nos Estados Unidos, $300 mil, $400 mil, para mandar para os caras lá para te libertarem os jornalistas. Então, assim, é uma cobertura de altíssimo risco, né? Então, tanto que as agências tiraram o pessoal da Síria na cobertura e ficou limitada a poucos fotógrafos que ficaram lá e tal. E hoje eu não sei como nem sei como está a Síria hoje. Ainda tem alguns bolsões de conflito de rebeldes contra o governo, mas virou uma farofa, virou uma bagunça, né? Porque tem Estado Islâmico, tem rebelde, tem... o exército, tem aí entra paramilitar, entra mercenários, enfim. E aí, você identificar tudo isso é muito complicado, né? Em Gaza, por exemplo, é a mesma coisa. Você não entra em Gaza agora só por túnel clandestino, né?
Mas como que era um dia? Descreva um dia da tua cobertura numa área dessas, assim. Como que era a dinâmica de um dia numa área de conflito?
Sim, normalmente você acorda muito cedo, porque você dorme muito pouco. Uma primeira regra, você dorme muito pouco. Quando você faz treinamentos para cobertura de zona de conflito nos exércitos, uma das coisas que eles primeiro fazem com você é fazer você dormir muito pouco, 1-2 horas por noite. Porque é bomba caindo do seu lado o tempo inteiro, você escuta o bombardeio a noite inteira. Então, você acorda muito cedo, 5:30, 6 horas da manhã. Quando tem alguma coisa para você comer... se você está num hotel, que hotel, normalmente os hotéis estão tomados pelos rebeldes, enfim, e eles cobram para você estar ali, mas não te dão refeição. Então você tem que buscar refeição na comunidade local, né? Ou com o seu pixer, com alguém que você contratou ali, e ele providencia comida para você. E é comida, um pacote de bolacha, garrafa de água, essas coisas. Você às vezes passa 2-3 dias com bolacha e água, basicamente, né? Então você acorda e aí você se reúne com esse fixer, ele normalmente vai te encontrar esse horário, né? 6 horas da manhã, 7 horas. Ele vai te... já marcou com ele, você já tá, né? Acertou com ele o valor, $150 em média por dia, $100 o motorista, contrata um motorista também local. E aí ele te fala, olha, hoje os combates estão acontecendo em Brega. Brega é uma cidade no leste da Líbia. Vamos para lá. E aí, de manhã, o período da manhã, você vai para o fronte de guerra, que tem um pouco lá no meu documentário. Durante o dia, foram 15 dias assim. Durante a manhã, o começo do dia, a gente vai para o fronte. E aí você vai lá para ver o que está acontecendo, fotografar, documentar, entrevistar e tal. E é tiros, às vezes ou às vezes está tranquilo, não tem nada, é guerra, né? Então, às vezes, o front está lá nervoso. Aí é avião jogando bomba, ou não, às vezes o dia está tranquilo, aí o que você faz? Você sai do front de guerra, quando está tranquilo, não está acontecendo nada, você fica lá até um tempo, meio-dia, uma hora da tarde, e depois desse horário, é primordial que você visite o quê? Os hospitais. Porque se tem alguma informação precisa que pode chegar, vai chegar pelos rebeldes que foram baleados, foram tão machucados, e aí que conseguem falar. Mortes, números de mortos naquele dia, e aí você visita os hospitais para fazer uma apuração mais profunda e checar informações que você tirou lá do fronte de guerra para saber se bate com as informações que os próprios rebeldes estão dando, enfim. Porque a informação é um bem precioso numa guerra. Você nunca tem ela, assim, você precisa realmente checar tudo que você ouve. Que é muito desencontro, é o que chamam de propaganda de guerra, né?
Uhum.
Eles não podem falar que estão perdendo a guerra, falar, tinham 50 mortos, aí você vai lá no hospital, tem 100 mortos esticados no chão, fala, mas como assim, ele falou 50, eu estou vendo 100? Então, o repórter, muitas vezes, tem que apurar com o olho dele, né? Então, à tarde, a gente vai para os hospitais, enfim, para os lugares onde estão recebendo os feridos. E aí, no final da tarde, você retorna para onde você estava, tenta uma conexão, porque uma coisa que é muito comum que as pessoas não sabem, como é que você manda o seu material? Normalmente, o jornalista de combate, de conflito, ele leva um aparelho chamado satelital, é um aparelho de conexão via satélite. Hoje tem o Starlink aí, que é muito fácil, você coloca em cima da caminhonete. Mas, no meu caso, era um aparelho que você acha o celular, o satélite, conecta com o seu satélite, e aí você consegue fazer ligação de telefone e também fazer transmissão via satélite. Agora, o problema desses aparelhos, todo o governo, todo o país, tem os detectores de sinais de satélite, então ele identifica que ali está saindo um ponto de satélite. E aí o que ele faz? Manda bombas ali, entendeu? Então a gente também tem que fazer o seguinte, a gente conectava em lugares diferentes e fora do lugar onde você está dormindo, porque a chance de você ser bombardeado à noite é grande. Então, tem isso, é tudo uma preocupação, né? A gente fica... Então, o nosso dia começa às 6 da tarde, da manhã, e vai até meia-noite, 11 horas da noite, porque você tem que mandar o material daquele dia para o jornal, às vezes tem um fuso horário, diferença do fuso horário, tudo você tem que se preocupar, né? Em apurar, fotografar, e aí descansar o máximo que você puder descansar, porque é puxada a rotina, né?
É, porque até porque a foto boa é a foto que chega no jornal, na agência, né?
Exatamente. Às vezes você tem uma excelente... Por exemplo, no dia que eu fotografei uma foto de uma bomba, explodiu bem ao meu lado, assim. Essa foto está no documentário, ela é bem falada, ela saiu no mundo inteiro, foi publicada nos jornais do mundo inteiro, New York Times, enfim. E eu fiz essa foto, era perto do meio-dia, na horário líbio. E aí a gente estava 5 horas à frente do Brasil. Então era, sei lá, era 11 horas da manhã, desculpa. Era 6 horas da manhã aqui no Brasil. E aí houve uma discussão, eu falei, eu vou recuar da estrada, sair um pouco dali, vou retornar um pouco, alguns quilômetros, para eu ter tranquilidade, né, porque estava ali, para eu poder ligar o satelital em cima do carro e transmitir aquela foto. Aí o repórter, não, mas por que você vai mandar essa foto agora? São 6 horas da manhã no Brasil. Eu falei, não, porque eu já vou deixar essa foto no sistema do jornal, porque a hora que o primeiro editor que chegar lá, ele vai ver essa foto e vai publicar, já vai avisar. Então é isso. Foto boa é que está publicada no jornal. A gente tem que se preocupar até com isso, né?
Exato. Aliás, essa história da bomba eu tinha visto. Inclusive, se você quiser me ceder a foto, ou se ela está lá no teu Instagram, eu vou publicar lá no Instagram do podcast. Quem quiser dar uma olhada lá nesse material aí que eu...
Pode, fica à vontade. Você consegue puxar lá no Instagram, né?
Consigo. Eu faço um print lá e reposto.
O meu Instagram tem várias fotos de várias coberturas, tanto da Líbia, como do Oriente Médio, como das FARC, enfim. E aí você pode puxar e fazer uma galeriazinha lá.
Beleza, valeu mesmo. Eu ia te perguntar sobre essa questão da bomba aí, né? Essa foto da bomba que explodiu muito próximo de você. Teve algum momento em algum conflito que você pensou agora eu fui longe demais ou Tipo, agora já era, sabe? Uma sensação, como você disse, que você tem sempre medo, e eu acho que, na verdade, não é errado ter medo, porque o medo é um instinto de autopreservação. Ele, na verdade, nos ajuda. Você só tem que saber como controlar ele para você poder fazer o teu trabalho, né? Mas teve algum momento que você pensou, agora ferrou?
Retornando ao medo, eu acho primordial isso que você disse, e é verdade. Você não pode deixar o medo te fazer ficar em desespero. O desespero te mata. Entendeu? Se eu entrar em desespero, em qualquer situação, ele vai te matar. Mas ter medo é fácil. Não, eu tive várias vezes, né? Em várias situações. Eu tomei um tiro de raspão na cabeça no Cairo. Eu teve essa bomba que explodiu ao meu lado. Eu fiquei 18 horas numa van fugindo da Líbia para o Cairo, para o Egito, fugindo de ser emboscado por rebeldes que queriam matar jornalistas. Aí é um momento muito longo de tensão, né? Porque você fica 18 horas achando que os caras estão atrás da van de madrugada no meio do deserto, sabe assim?
Uhum.
E, assim, eu falo também lá no documentário, a partir do momento que você atravessa essa fronteira, você não tem mais domínio, você não tem mais controle sobre a sua vida. Então, assim, cabe a gente a calcular os riscos, fazer o trabalho e, assim que achar que deve, sair do local o mais rápido possível, né? Então, algumas vezes eu tive essa sensação de que não voltaria. Como colegas meus não voltaram, né? Então, é sempre um risco. E você tem que ter essa consciência, né? A partir do momento que você atravessa a fronteira, você não tem mais o controle da sua vida. E isso é fato. Então, se você tiver a chance de poder fugir, como foi o meu caso, eu fui alertado pelo meu pizzer: Joel, foge do hotel agora, vai para o Cairo, que o pessoal vai te pegar para matar vocês. E mataram o cinegrafista da Al Jazeera e mataram o fotógrafo da Getty Images. O Chris Ondos, que inclusive virou um documentário também, a vida dele.
Sim, tem na Netflix, né?
Não, a Netflix tirou, rapaz.
Ah, que pena.
Eu não sei porquê, enfim. Mas tem o Chris Ondos, eu não sei onde que tá agora, tem que dar um Google e descobrir. Então, assim, aí a hora que você chega no Cairo, quando eu cheguei no Cairo, que eu fui perceber, aí você vai avaliando, nossa, realmente agora foi punk. Mas daí a pouco você entra numa outra roubada, nossa, agora foi punk, então... Você tem que ter essa consciência. O fotógrafo que resolve seguir nessa profissão, aí eu digo, Henrique, que é uma forma de até aliviar aqui a preocupação dos familiares. A gente sempre abandona a família para estar nessas situações. Abandona não, né? A gente deixa a família para o nosso trabalho. Mas eu já vi colegas morrerem em situações tranquilas de uma manifestação de rua. Então, assim, tomou uma pedrada na cabeça, caiu e morreu. Então, manter sempre a atenção e aí rezar para não acontecer o pior, né?
E confiar no instinto, né? Você falou do Rondros, você estava lá na mesma época que o Rondros foi morto, então?
Morreu 3 dias depois que eu fugi da Líbia.
Você teve contato com ele lá, bateu um papo, alguma coisa assim, ou só...
Sim, não, no dia que eu fugi da Líbia, eu resgatei um fotógrafo, um sul-africano, o Kim, ele estava no quarto, assim, e aí eu corri lá para o quarto, a gente estava em Benghazi, né, capital rebelde, e eu corri para o quarto e avisei ele: Kim, os caras estão vindo buscar a gente, vamos embora, vamos dividir uma van e tal. E quando a gente descemos, juntamos todas as coisas rapidinho, equipamento, colete, botamos tudo no corpo, e descemos a escadaria de um hotel em Benghazi, eu encontrei com o Chris entrando para a cobertura, e aí eu falei: cara, nós estamos fugindo, porque a situação está perigosa e tal, você não vai? Ele falou: não, eu acabei de chegar, enfim, estava para a Laguete, né? E aí eu lembro que eu só tive essa cara, falei: esse cara é louco, eu estou indo embora, né? E aí esse foi um momento de desespero meu, porque eu tenho filhos, né? E aí quando eu fui alertado de que a gente ia ser morto, aí bateu esse desespero, aí eu não sabia se eu estava muito desesperado, se ele estava muito calmo.
Um dos dois estava errado.
Então, mas aí eu falei assim: bom, cara, paguei $800, uma van me tirar do país ali, de noite, no escuro do deserto, e aí cercaram o cara da Al Jazeera, o carro da Al Jazeera estava atrás da gente com tiros, e aí a gente viu isso pelo retrovisor, né? E aí isso tudo dá um desespero, e aí eu fui falando: não, eu tô certo, né, cara? O cara ficou lá no hotel, será que ele tá bem? Será que tá? E aí 3 dias depois que eu tava no Cairo, eu recebo a notícia de que ele tinha sido morto. Infelizmente, a gente perde amigos, a gente perde colegas, a gente perde conhecidos, mesmo que seja conhecidos que você cruzou e depois você soube da morte, Isso é um fator de muito peso psicológico para a gente, como profissional. Porque você perdeu um colega, mesmo que você não tenha nenhuma, tido um contato mais forte com ele, você perdeu um colega, e isso poderia ser você, né? Isso afeta psicologicamente, afeta muito psicologicamente o psicológico da gente, né?
É porque você projeta, né? Como você disse, poderia ter sido você, como...
Exatamente.
Não se conhece, você está se cruzando, às vezes só viu de relance e tal, mas você sabe que, de repente, poderia ter sido ao contrário, né?
É, você é fotógrafo, né? Então, assim, imagine que você está numa manifestação aí em qualquer lugar do Brasil, em Curitiba, em Ponta Grossa, uma manifestação qualquer, e você identifica que naquela região ali tem uns traficantes armados. Se você encontra um colega seu... A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Alertar o cara, ó, toma cuidado ali, ó, toma cuidado, tá vindo pedra pra cá, sabe assim? Porque isso é uma coisa corporativa, né, cara? O primeiro reflexo nosso é proteger a nossa categoria, não só a nossa categoria, todo mundo, ó, avisar, ó, gente, cuidado! Mas assim, se você tiver um colega indo na direção de um lugar que tá muito perigoso e que ele corre o risco dali, o seu primeiro instinto é alertar o cara, olha, toma cuidado aí que você vai cair, tá vindo pedra aí, ou tá vindo tiro. E aí, quando acontece, isso choca muito a gente, né? Mesmo que você não teve esse contato de avisar o cara, enfim, é muito tenso, é muito a cobertura de conflito, de qualquer conflito que eu digo, de qualquer coisa, viu, Henry? Qualquer manifestação de rua, a sua concentração tem que estar muito antenada com seus instintos muito abertos, sensíveis para você ir perceber o que está acontecendo para não acontecer uma tragédia, né?
Você chegou a cobrir também aquelas manifestações grandes de 2013?
Sim, sim. Em São Paulo?
No Brasil inteiro teve, né?
Não, mas eu falei São Paulo porque estava lá, né?
Ah, sim.
Mas em São Paulo tentaram invadir a prefeitura, invadiram lojas. Eu tenho umas fotos de gente invadindo as Casas Bahia lá e saqueando, enfim, virou uma cartaz também popular, e foi por conta do passe livre, né, 2013.
Começou, acho que o primeiro motivo, ou como a gente diz, a primeira desculpa, foi o aumento
O estopim, né?
Isso, foi o aumento, depois acabou virando por tudo, e foi constante, né, acho que a Folha fez até um documentário sobre isso, né, chamado Junho.
Fez, uma jornalista nossa tomou um tiro de borracha no olho.
Isso.
Teve um fotógrafo que perdeu um olho também, enfim, é sempre tenso, né, assim... Eu estava comentando hoje uma coisa bacana que me perguntaram. Eu tenho uma entrevista hoje, e aí me perguntaram por que que eu fiz o documentário. Qual foi o motivo de fazer o documentário? Eu acho que a primeira coisa, e eu acho legal falar isso para vocês aí, para vocês entenderem, é que assim, quando você está assistindo a televisão, ou está lendo um jornal, ou está vendo um site de notícias de uma região em conflito, eu acho que as pessoas em comum, as pessoas, né, que não são da nossa profissão, não sei se elas têm a percepção de que para aquela imagem estar ali na televisão, aquela foto estar ali no jornal ou no site de notícias, tem uma pessoa com família ali para documentar, que tem família, que está colocando a vida em risco para que aquela informação chegue até ela e da maneira mais fiel possível. Então, muita gente está colocando... Ah, o soldado não. O soldado é a obrigação dele estar na guerra. O socorrista, é a obrigação dele estar lá na guerra, né? Agora, se não tivesse o instinto dos jornalistas de estarem nessas regiões para poder colocar essas informações para o mundo, as pessoas acho que não têm muito noção. Eu acho que o documentário é um pouco para isso, para ele mostrar o lado humano do jornalista, do fotógrafo, do repórter, o lado humano dele. Ele é uma pessoa que está ali para tentar fazer chegar até ele uma informação. E isso muitas vezes não fica explícito, né? Você vê um noticiário na televisão, mas você não sabe que tem um cinegrafista ali filmando aquela bomba explodindo na frente dele, né?
Foi você que produziu... Vou falar sobre o documentário. Foi você que produziu ele todo sozinho, assim?
Sim, eu tive... Tinha uma produtora alemã, mas eu optei por fazer tudo sozinho, porque é o seguinte... na verdade, são duas roteiristas alemãs também, né? Que eram da produtora, que fizeram o roteiro para eu seguir ali, ó, faz isso, isso e isso. Aí teve uma equipe de produção para fazer as imagens de abertura, que é o Rafael Brunerotti, e a Juliana para fazer a assistência de produção dessas imagens, que é as imagens de abertura. E as imagens do final fui eu que produzi também, porque uma coisa que é legal, que eu gostaria de deixar... Por que que foi eu que produzi e eu fiz tudo? Quando você coloca um documentário, quando você vai produzir um documentário e você negocia esse documentário com uma produtora, a produtora vai querer empregar a linha de pensamento dela, às vezes. Ela vai querer colocar ali o bedelho, vai falar, não, vamos fazer assim e tal. Eu esqueci o termo que eu falaria agora, que é narrativa, desculpa. Uma linha de narrativa. Uma narrativa, ela vai construir, vai colocar, você constrói, mas ela fala, não, vamos fazer aqui, assim, assim. E eu tinha muita preocupação em fazer um documentário muito didático, muito mostrando a imagem e falando sobre ela. Eu imaginei que se eu tivesse dividindo isso com alguma produtora, eu teria que abrir mão de muitas coisas nesse sentido. E aí eu optei por trazer tudo para mim. Então, o documentário foi todo produzido por mim. Eu tive os roteiros feitos por essas duas alemãs que estão lá no crédito do documentário. E eu não tenho habilidade em edição de vídeo e tal, mas, enfim, joguei tudo para a minha timeline do Premiere e fui aos poucos. O documentário levou 3 meses para ser editado, porque era isso. Eu editava uma parte, revia, depois ia editava outra, fui fazendo em blocos, né? Depois juntei tudo e salvei tudo. Então, assim, eu quis empregar uma narrativa minha que não tivesse interferência de ninguém. E aí acabei eu mesmo fazendo tudo na unha, como diz o nosso amigo que me entrevistou, eu já fiz tudo na unha.
Sim, porque faz parte, né? Se você quer manter uma linha de raciocínio, uma narrativa, um roteiro da forma como você imagina que ele deveria ser, é muito mais fácil você mesmo fazer, né?
Assim, não fica... Eu achei que ficou bom o documentário, mas assim, não fica com uma cara profissional, né?
Mas também não fica engessado, né?
Não fica engessado, exatamente.
Que é o mesmo motivo pelo que eu faço o podcast.
Você vê que é uma conversa aberta, tranquila, e a coisa vai fluindo, né? Eu não sei se você assistiu o documentário, mas a ideia era essa, deixar a coisa mais solta ali, enfim.
Não, eu não assisti ainda, porque quando eu estava levantando os temas para fazer o podcast, e eu já tinha você na mira para conversar contigo, eu acabei fazendo uma pesquisa e eu acabei descobrindo o documentário só recentemente.
O documentário eu lancei essa semana. Assiste com a patroa, que é jornalista, me ajuda na orientação, ver o que ela acha, o que você acha. E aí eu não quero elogios, eu quero, olha, Joel, poderia ter ficado maior, poderia ter ficado menor, ficou bom a edição, o áudio está ruim, como você é um cara expert.
Uma das coisas que eu mais tenho medo é quando me pedem a opinião, porque eu sempre quando me perguntam a opinião de alguma coisa, eu digo assim, olha, vocês querem uma opinião diplomática ou vocês querem que eu dê minha opinião de verdade? Porque eu acho que as pessoas merecem opiniões sinceras. E até tem gente que acha que eu sou meio chato, porque... às vezes eu falo e eu falo na lata, mas é que eu sou acostumado a trabalhar muito com gringo, entendeu? E o gringo ele vem e ele te fala de verdade, esse trabalho tá ruim. A gente que é latino pensa, pô, o cara não gosta de mim. Não, na verdade ele tá falando só do trabalho, não tá falando de você, são coisas diferentes, mas a gente sempre tem o sangue mais quente um pouco. Mas sim, eu dou minha opinião correta quando eu assisti.
Como eu trabalhei lá fora, eu também tenho um pouco essa, aprendi um pouco essa. A gente precisa aprender a lidar com a crítica, é óbvio que é aquela crítica bem construída, né?
Sim.
Olha, Joel, o áudio do seu documentário tá uma porcaria. E falando assim, exatamente assim, por quê? Pô, deixa eu ver o que, o Henry tá falando, né? Vou lá e ponho o fone direito, troco o fone. Nossa, realmente aquele fone... Muitas vezes eu fui alertado, não nesse documentário, olha, tá esquisito isso aqui, Joel. Vê o que é que você tá fazendo aí. Aí eu vou lá, olha, nossa, é verdade. Escrevi um erro de português aqui, enfim. A gente precisa aprender a trabalhar com a crítica, né? E a gente é latino, a gente não sabe, né?
Ah, mas a gente aprende na marra, né? Bem, tem uma questão que eu tinha anotado aqui e que eu não perguntei, a gente já saiu da história do conflito, mas eu quero voltar um pouco.
Não, toma aí.
Como que você decide o que cobrir? Porque assim, digamos numa região de conflito que seria essa, como você disse, assim, como se fosse uma guerra já declarada, né? Uma questão de uma revolta popular, enfim, esse tipo de coisa. Isso é uma pauta. Mas a gente sabe que dentro de um conflito, ela traz o conflito em si, mas tem muita coisa que vem no lastro disso, ou ela deixa muita coisa no lastro disso, e muita coisa que acontece na periferia daquilo, como, sei lá, com civis, com questão de atendimento das pessoas que deveriam ser protegidas e que não são, enfim. Como que você decide o que cobrir? Porque você pode cobrir uma guerra para cobrir o front só, como você pode cobrir uma guerra para cobrir só, como é que eu vou dizer assim, não é a linha de frente, seria a linha de fundo, né, onde, o que fica no rastro daquilo, como você pode cobrir civil, enfim, como que você decide o que, e dessas decisões, qual é a mais difícil? Porque uma vez eu vi um documentário do Dan McCullin, e que ele fala que ele sempre cobriu, sempre estava na linha de frente da guerra, e que ele começou a sentir realmente, né, se sentir uma dificuldade emocional na cobertura, quando ele parou de cobrir o front e começou a cobrir os civis, né, o que a guerra deixa para trás. E foi daí que ele decidiu, inclusive, nunca mais cobrir uma guerra e coisa e tal. Então, como que você decide isso, assim?
São decisões sensíveis, por exemplo. Entre uma foto de um rebelde chegando ferido no hospital e a foto de uma bomba explodindo, qual teria mais efeito profissional? Qual te daria mais status profissional? A do fronte de guerra, né?
Uhum. Mas qual seria a mais importante, né?
A mais importante é você mostrar o efeito que a guerra está causando na população local. Isso é o mais importante. Só que isso não dá muito ibope, porque esteticamente, a foto de uma bomba explodindo é mais bonita do que esteticamente, tá?
Claro, sim.
Você vai ver meu documentário e dizer, não, esteticamente a foto do corpo no chão era linda. Mas aí é onde que eu fui puxado para entender por que o corpo estava caído no chão. Então, quando você está numa guerra, a gente tenta fazer as duas coisas, como você falou, qual foi a rotina na Líbia? A rotina na Líbia era aí, vai para o front, no período da manhã, mas pode ser que de manhã não acontecesse nada, como já aconteceu. Estava com um fotógrafo da Reuters, o Goran Tomasevic, que é um excelente fotógrafo da Reuters, que quando eu fiz a foto da bomba, ele não fez. Porque ele estava em outro lugar, eu estava em outro. Então, assim, e a foto da bomba correu o mundo. E o Goran é um excelente fotógrafo. Então, tinha dia de manhã que eu estava no front e ele estava no hospital. E aí, à tarde, ele ia para o front e eu ia para o hospital. Assim, não dá para escolher. Mas a gente tentar fazer uma cobertura bem dinâmica nesse sentido. Vamos tentar buscar, ver como é que está o front. Ah, tá calmo. Corremos para o hospital. Lá no hospital. Ou corremos para a região onde foi bombardeado, como em Gaza, enfim. Caiu uma bomba, porque você fica sabendo. Estão bombardeando norte de Gaza. Aí você pega o carro, corre para lá. Como aconteceu, o carro passou por nós, pela estrada, a 200 metros, uma bomba caiu no carro, matou a família inteira. Então, assim, o que é mais importante, o Henry, numa cobertura de um modo geral? Você mostrar a ação do fronte de guerra ou mostrar o efeito que esse factualzão está acontecendo lá? Acontece lá, bombardeios, enfim, civis mortos, famílias mortas, massacre no Cairo, por exemplo, massacre no Cairo, 800 mortos numa mesquita só. Então, assim, e aí você... E no massacre no Cairo, eu acho que vou resumir bem a sua pergunta, assim, ó. Eu tinha duas opções de foto no massacre lá no Cairo que eu mandei para a Folha. Uma foto mais aberta, mostrando os corpos dos parentes no chão, e a mulher e um homem e uma criança chorando, ou uma foto mais fechadinha, que também está lá, da mulher chorando, caindo uma lágrima, mais fechada. Qual foto tem mais impacto para eu mostrar para o mundo a tragédia que foi aquilo? A da mulher chorando, que tanto que foi publicada na Folha. Uma foto linda da mulher dando... E eu falo isso no documentário, o grito de dor dela furava meus ouvidos, cara. E aí isso, eu tentava transmitir isso na fotografia. Então, assim, muitas vezes, o impacto da guerra na população é o mais importante numa cobertura de guerra.
Bem, para finalizar, o que tempo cobrindo esse tipo de situação deixa no fotógrafo? Porque a gente sabe que tem questões de trauma, tem... Enfim, é claro, depende de cada um, cada um lida de uma forma diferente. Mas o que isso deixou para você?
Eu tenho duas frases que eu falo no documentário. Eu não sei se eu posso dar spoiler, mas eu vou dar. E eu acho que todos os fotógrafos que já tiveram em zona de conflito, de alguma maneira, ficam com alguma sequela emocional. Mesmo que seja um conflito só que ele cobriu, ele volta. Eu tenho o meu estresse pós-traumático. Às vezes eu acordo de madrugada achando que eu estou na Líbia, no deserto, explodindo minha casa. Eu acho que minha esposa está morta do lado, entende? Eu acordo, às vezes, quando eu estou muito estressado, muito nervoso, muito cansado, vou dormir muito cansado, eu sinto eu acordo de madrugada nesse estresse. Então, tem duas frases que tem lá no meu documentário, no final do documentário, que eu narro bem. Aquele que decide descer no mundo em conflito, tenha certeza de que o brilho da sua alma ficará lá. Aquele que decide viver o caos, tenha certeza que o caos viverá nele. Basicamente é isso. Então, a gente, eu acho que é um sacrifício, né? Não sei se é sacrifício a gente poderia falar, mas é o que você carrega quando você volta ou quando você deixa de cobrir essas situações. Eu, pelo menos, tenho isso. Eu não ouço música mais, eu perdi o gosto de ouvir música. Você perde algumas coisas que para as pessoas são normais, festas, enfim, baladas, enfim, festas de aniversário em casa. Nada disso não me dá muito... Porque para quem viveu o caos do mundo, como eu disse no documentário, né, é muito difícil voltar para a sociedade e olhar algumas coisas na sociedade sem você associar com um mundo lá em conflito. Então, são dois mundos que você visita, né? Então, eu acho que é isso.
E você se preocupa em saber como é que as coisas estão lá hoje, ainda nos lugares que você já teve?
Não, eu acompanho. Sim, acompanho. Na Líbia, por exemplo, no leste da Líbia, o leste da Líbia é uma região dominada pelo Estado Islâmico, né? Então, não daria para voltar lá. E o Oriente Médio está sempre com essa, né, principalmente ali em Gaza, Síria, Iraque, e agora voltou, né, o Irã...
Talibã,
enfim, eu acho que é uma região, é difícil de entender ali, né, enfim. Não é nem Talibã, agora no Mar Vermelho ali, nos navios ali, o pessoal daquele país ali bem ao sul, enfim, os rebeldes ali estão lançando mísseis nos navios que atravessam o canal ali, enfim.
Teve uma retaliação, né, dos navios americanos e ingleses, inclusive?
Os Estados Unidos já mandou bomba lá em cima do país. Eu estou tentando lembrar o nome do país aqui, que eu esqueci. Mas, enfim, a gente não deixa de acompanhar noticiário de todas as formas, né? O noticiário local, porque nós somos jornalistas, nós somos fotógrafos, né? E eu ainda continuo fotografando, continuo fazendo fotojornalismo, mas não em região de conflito. Então, é óbvio que se, por exemplo, tiver uma manifestação de caminhoneiros na estrada em Anguera, aqui perto de casa, eu vou pegar meu equipamento, vou para lá, porque é a minha função trabalhar e levar notícia, enfim, está no nosso sangue, eu não sei o que, você é fotojornalista também, né? Eu tenho certeza, se tiver uma tragédia perto de você, seu instinto vai ser pegar a câmera e correr ao contrário de que todo mundo está fazendo. Correndo para cá e você vai para lá, né? É o seu instinto isso, né?
Essa é uma coisa que eu sempre digo, né? Uma vez eu fui dar uma fala numa faculdade em Curitiba e uma das perguntas do pessoal era se o pessoal que estava ali com câmera, os amadores, né, se não atrapalhavam e tal. E isso era logo que tinha acontecido uma manifestação ali em Curitiba, acho que foi em 2015, 29 de abril de 2015, dos professores, que o governo retaliou com força, entendeu? Teve mais de 300 feridos. Eu mesmo fui atingido por uma bomba de efeito moral que explodiu em mim, assim, sabe? Eu tenho a cicatriz até hoje. E eu falei assim, cara, é que quando você tá ali, tá no começo daquela confusão, assim, que não começou o conflito propriamente, né? Tá aquela coisa de empurra a grade e tal. E você olha pro lado, você vê um monte de gente com câmera, com celular e tal. E você vê os teus colegas, né? Na época eu citei lá, você vê o André Rodrigues, o Leandro Taques, Bruno Covelo, o Theo Marques, que era, né, o Albari Rosa, que eram os caras que estavam ali junto com a gente. Mas quando a primeira bomba explodia, você olhava pro lado, você não tinha mais ninguém, você só tinha os caras que tinham que estar ali, entendeu? Então, infelizmente ou felizmente, não sei, a gente corre pro lado errado mesmo, entendeu? Você corre para onde, da onde veio a bomba, da onde veio o tiro, então...
É o instinto, porque, Henry, a gente, nós somos formados nessa escola do fotojornalismo, a gente acompanha muitos colegas, nossas referências e tal. E tem um trecho no documentário, que é um trecho que eu coloco depois que eu tomo tiro na cabeça, em que o diretor do jornal dá um depoimento ali falando, o Joel, enfim. E eu falo, o fotógrafo, ele não se preocupa se ele vai pisar numa bomba, se ele vai tomar um tiro, ele se preocupa em chegar o mais próximo da notícia. E acho que é isso, né? O nosso instinto é chegar o mais... Porque você está ali para isso, para retratar o que está acontecendo. Então, o instinto é chegar o mais próximo da notícia para trazer a notícia, né?
E qual dica que você daria para alguém que pensa em começar a cobrir, assim, alguém que está começando no fotojornalismo e que pensa, quero cobrir regiões de conflitos e tal?
Vá para uma manifestação onde tem bomba de gás lacrimogêneo.
Se acostume com o cheiro.
Se acostume com gás lacrimogêneo. A primeira coisa, Henrique, que eu sempre falo, é comece aos poucos fazendo manifestações pequenas. Se proteja, coloque um capacete de skatista na cabeça, que é o óbvio de não tomar uma pedrada. Coloque um protetor, um colete, alguma coisa que sirva de proteção, não para bala, mas para pedra. Põe alguma coisa para proteger o peito e a cabeça. E vá ficando sempre na retaguarda, observando os colegas. É a primeira manifestação, cobrir uma manifestação, cobrir um protesto, ver como é que funciona a dinâmica de um protesto, como é que são os manifestantes, não se infiltrar ali no meio, porque ali é onde pode acontecer o estopim, sempre andar nas margens da coisa e acompanhando com uma certa distância, com uma teleobjetiva, porque assim, não tem uma regra, não tem uma receita básica, faça exatamente assim ou assim que vai dar certo. Vai muito pelo seu instinto de proteção, de posicionamento, mantenha sua retaguarda sempre coberta, no sentido assim, começou a estourar a bomba, corra para um muro, para uma banca de jornal, deixe suas costas protegidas por alguma coisa, para você ficar de frente para o que está acontecendo. Porque aí você consegue tomar uma decisão de sair da onde você está e correr para um lugar mais seguro. Então, a dica que você dá, faça pequenas coisas para poder depois fazer as grandes.
Ok, passos de formiga.
É.
Bem, é isso então. Muito obrigado, Joel, pela tua disposição em conversar com a gente aqui. Eu vou dizer novamente, eu vou deixar o link do documentário do Joel aqui na descrição do episódio, também lá na transcrição do episódio lá no site do Arquivo Hall. Vou deixar também o link das redes sociais do Joel lá, para vocês poderem acompanhar o trabalho dele. E é isso. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau.
Ei, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição.
Perfeito, meu cara. Valeu.
Um abraço.